Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões.
A minha pergunta é a seguinte: qual é a pessoa que em sã consciência vai começar um negócio, como tu, por exemplo, né? Numa lua que mingua, numa lua que seca e que é uma lua terminativa? A gente não faz isso. Numa lua minguante, numa lua que seca, que termina, a gente usa para fazer o quê? Cirurgias? Tu não vai fazer uma cirurgia numa lua cheia, onde tu tem hematomas, hemorragia, sangramento. Não. A gente observa muito a lua porque faz diferença. É a mesma coisa, por exemplo, Mercúrio retrógrado. Se tu pega um trânsito de Mercúrio retrógrado, tu sabe que a informação fica mais complicada.
Nossa, tu tudo sabe fica complicado.
O trânsito, tudo que envolva fluxo, tudo que envolva informação. A encomenda que não chega, o e-mail que não é respondido, o WhatsApp que fica perdido. Por que que tu insiste? O teu trabalho é dobrado, o teu voo pode atrasar. Se tu depende de uma conexão, não faça. Ou faça com prazo maior para
sabendo,
não...
né? Que eu sabendo. Digo, é isso que eu digo da previsão do
é
tempo.
Informação é importante.
É.
Mas, que pena que não são todos iguais a você que faz essa
Mas
análise.
É por isso que a gente passa a palavra aqui, porque a gente gosta de realmente que as pessoas aprofundem um pouco mais e não entrem em pânico, porque... É isso, é muito pânico, terror e pânico, e muito analista daí, né? Porque daí todo mundo analisa tudo e fica
e
um barulho.
E às vezes fica preparado também, porque assim, as pessoas falam, ah, eu não gosto de previsão ruim. Não é previsão ruim, tudo é feito de altos e baixos. Existem coisas que não são boas e gostosas de ouvir, né? E discutir, mas a gente, se a gente estiver preparado... Né? Como que você se prepara para uma enchente? São coisas que dá pra gente ficar de alerta e não sofrer um impacto tão grande.
Por isso que eu digo, tu nunca vai ser pega desprevenida se tu tá prestando atenção.
Exato.
Se tu sabe que a lua é minguante, tu já sabe que tu não vai abrir o teu negócio naquela semana. Tu tem um prazo maior, tu consegue fazer uma outra análise, tu consegue te preparar com mais antecedência. E isso é o que a astrologia faz de melhor. Né? Então, assim, por exemplo, vamos falar de outra coisa bem importante de astrologia. Nascimento de filho. Se é uma pessoa que vai fazer uma cesárea e tem condições de marcar com antecedência, a gente tem que ver qual é o melhor céu para aquela criança nascer. Um céu bem posicionado, de planetas bem aspectados? Nossa, gente.
Tem gente que faz o mapa previamente.
Ali, ó.
Mulher, antes de nascer.
Não, e o meu filho, eu uma hora quero sentar contigo pra ver o mapa dele, porque ele atrasou uma semana e quatro dias. E assim, eu entrei em trabalho de parto às 8, ele nasceu às 6h33, vai. Mas assim, ele escolheu muito, porque a previsão total dele era zero, né? Ele passou perto de zero de nascer na previsão, sabe? No prazo, a termo.
Menos quatro chances.
É, zero. E ele é peixes com ascendente em virgem e lua em aquário. Ele tá sempre vendo.
Maravilhoso, não. Virgem dá uma boa âncora.
Dá uma boa âncora.
Olha, eu quero saber como que eu pesco essa virgem dele, porque ele não achou ainda a âncora.
Olha só. Eu não atendo quem não tem 30 anos.
Mas eu tenho.
Por quê? Porque enquanto a pessoa não passar pelo primeiro retorno de Saturno, ela não tem muita coisa para conversar comigo. Eu atendo vestibulandos, é muito legal, mas o pai e a mãe estão sentados juntos. Por quê? Porque eu digo, ah, tu atua dessa maneira, tu gosta de tal coisa. Não, eu não gosto. Não, eu não quero. A pessoa nem sabe, ela nem tem história.
É muito cedo.
Não
é
tem
muito
uma cognição suficiente.
Então, assim, fazer um mapa astral para filhos, indiscutível. Por quê? Porque a gente sustenta os pontos fortes e a gente alavanca os desafios. Eu nunca falo de coisas difíceis. Existem alguns planetas que fazem quadratura, aspectos, né, ângulos de 90 graus, fazem oposições no céu. Esses desafios de mapa, a gente alavanca, a gente dá uma atenção especial para a criança que tem esse tipo de desafio. Claro que facilita muito. Por quê? Porque o entorno faz diferença.
Com certeza.
Então, se a pessoa aqui vai ter, por exemplo, Mercúrio retrógrado, dificuldade para expressão, imediatamente tu começa a conversar com ela diferente, tu expõe ela a outras situações, coloca ela, sei lá, em aula de dicção, de teatro.
Oratória.
Oratória.
É, eu preciso aprofundar o mapa do Léo também. Eu tenho um exemplar.
Já temos duas.
É, ele é canceriano com ascendente em aquário e lua em libra.
Vocês sabem que Lua é a mãe no mapa, né?
Uhum.
Então é como ele vê a mãe dele.
Ai, que bonito.
Tu está em Aquário?
A Lua rebelde?
Dele? Calma, calma. Ele é particular, aí não é pra
Vamos
todos,
voltar
né?
aqui, ó, que a galera, se eu puder, eu adoro conversar de coisas não muito óbvias sobre os temas que a gente traz, e daí a gente se perde um pouco, ainda mais que não fizemos pauta
não
hoje.
Não fizemos.
É que a gente também, né? Voltando aqui, a gente tava falando de eclipse, você falou que ele nem é tão importante, daí eu, duas perguntas tenho. O eclipse, ele geralmente é um negócio de purgar coisas, né? Revelar
eclipse
coisas.
É, sim, muito importante. O que eu não acho tão importante é essa produção de conteúdo
ah,
que
tá,
faz.
Ah, não, entendi.
Não, eclipse é super importante.
Me posicionei mal,
desculpa. Não, só pra não ficar equívocos, né? Olha uh-huh. só. Um eclipse é muito importante, porque é um aspecto planetário,
tá?
Ele faz muita diferença. A minha preocupação é com essa produção de conteúdo que derrubam tudo nas redes sociais. E aí cada um quer falar alguma coisa, que eu mencionei o caso
Fica
da
tipo
super lua azul, uhum. da lua cor-de-rosa, da lua dourada. Calma, vamos observar melhor. E principalmente, qual o impacto disso na tua vida?
Uhum.
O que é que tu faz com essa informação? Tu prestou atenção no eclipse de ontem.
Uhum.
Tu precisa saber aguardar, reverberar isso.
Uhum.
E o que que isso vai fazer para ti?
Uhum.
Então, só no caso do eclipse. O Plutão tu vai sentir com o passar dos meses e dos anos, uma vez que ele vai ficar até 2043 em Aquário.
Uhum.
Mas a gente precisa fazer uma série de outras análises. Aonde que está o Aquário no mapa, em qual casa, qual é o cenário, né?
Uhum.
Se essa casa está interrompida, onde é que está a cúspide dessa casa, o que ele está fazendo oposição, o que ele faz quadratura. Então não é uma coisa assim, vai ficar 20 anos em Plutão. Se a pessoa tiver numa casa de 0 a 29 graus, esse signo de Aquário, então tu pode ter certeza que nos próximos 20 anos vai ficar.
É, essa casa, por isso a importância de você conhecer o seu mapa para saber qual é o efeito individual.
Exatamente.
Aí coletivamente, né? Porque Aquário tem essa coisa do coletivo, né? A coisa da galera. Então, não só com o eclipse, o retorno lá de Plutão e também com todas as quadraturas
tudo
e coisas, porque o céu tá movimentadíssimo.
Super.
E agora ele tá até num momento mais flow, assim, né? Ele já esteve mais assim. Qual que é esse contexto, essa foto, pros próximos, sei lá, 3 meses, já que a gente pensa em trimestre?
Olha, agora em outubro, esse Plutão entra em movimento direto. E isso já é uma expectativa muito grande dos astrólogos e todo mundo que tem um mínimo de conhecimento em astrologia. A expectativa é muito grande. Vai mudar. Porque esse Plutão está saindo de Capricórnio. Capricórnio é um signo de terra.
Uhum.
É um signo que fala de aposentadoria. Olha o que se mexeu na aposentadoria nesse país. Né? Nas regras, nas leis.
Uhum.
E ele, indo para Aquário, o Aquário é o coletivo.
Uhum.
Aquário são as duas ondas, tá? Uhum. A pública e a privada.
Nunca tinha visto por esse ângulo.
Essas duas ondas, elas vão para o mesmo lugar, mas nunca se encontram. Por que que o Aquário faz o quê? Enquanto o Aquário está na rua, ele é uma pessoa muito popular. Ele é uma pessoa que fala para a galera, como tu disse, fala para multidões, ele gosta de todos, para todos. Mas quando o Aquário entra em casa, ele não quer falar, não quer ouvir, não quer ver. Ele é uma ilha. Ele precisa se reestabelecer para poder ir para a rua de novo.
Uhum.
Então, o que que vai fazer com essa galera toda? A quebra de paradigmas, acabam os preconceitos, as leis vão ser muito revogadas. O que que a gente está sentindo que está acontecendo? Olhe o teu entorno, que é diferente do dela e é diferente do meu. Eu faço atendimentos particulares dentro da minha casa.
Uhum.
Mas eu atendo todos os dias, de domingo a domingo. Então, o que que acontece? Cada pessoa que chega, ela tem um tipo de sensibilidade, um tipo de entendimento do que vai acontecer com ela. Porque quem procura astrologia ou chega completamente cru, que uhum. nunca viu um mapa na frente,
uhum.
ou então chega já como tu e como tu, que já conhecem, já sabem, gostam da informação
uhum.
e do assunto, né?
Sim.
Querem aprofundar, querem saber uhum. o que mais pode acontecer. Então, assim, agora em outubro a gente tem isso. Março do ano que vem, Netuno sai, depois de 13 anos de peixes, e entra em Áries. Ele recomeça a roda astrológica.
Netuno em Satanás.
Olha o pesadelo.
É isso mesmo.
Saca
é
na
isso.
boca. É a gente isso. vai estar no que vem.
Agora vocês imaginem um Áries furioso tonteando.
Pois é.
Porque é muita inspiração e muita confusão.
Exato.
Então,
Netuno, quais são os...
Ele manda em peixes.
Mas, assim, qualidades de Netuno?
Inspiração e confusão. Ele te dá mil ideias e
você
te deixa
abre um leque, né? Interpreta aí do jeito que você quer. Porque, né?
Faça com a informação como achar melhor. São ideias muito inspiradoras, mas não esquece que é peixes e rege o fundo do mar, né?
É totalmente ilusório.
Muitas vezes. A pessoa tem ideias geniais, mas é como tu tentar colocar um poste, como é que a gente diz? Fundamentar. Fazer a fundação de um poste no fundo do mar. É melhor fazer uma plataforma de petróleo.
Não, então, essa entrada em Áries vem agora. Satanás.
Que é um signo de
mas
fogo.
De fogo.
De impulsividade, que quem manda é Marte. É um signo muito bélico, muito agressivo. Bem,
mas dá
né?
pra pensar por um lado.
Muito, perdão.
Talvez, assim, que pode trazer uma terra para esses sonhos inspiradíssimos de Netuno, né? Então, de repente, pode trazer um... Olha, eu sendo muito poliana.
Eu ia dizer, eu não vejo terra nenhuma aí.
Olha só, fantástico,
não, mas trazer para a terra a realidade das coisas, sabe? Desse inconsciente.
O Áries não tem paciência, né? O Áries não tá nesse mundo de fantasia.
Ele tá com raiva.
Ele tem
raiva.
Impaciência, vamos falar assim, né? Ele é um signo muito impaciente.
Nossa, então
e ele
vai
é um signo de fogo.
Vai ser bem caótico para quem tem algum tipo de... transtornos, assim,
no caso.
É isso. Ou no caso, todos nós.
E logo em seguida, Saturno também deverá sair de peixes e entrar em Áries também, recomeçando um ciclo de 29 anos.
Preparem-se, peguem as suas metralhadoras do fundo do quintal, a roupite de guerra, pinta a bochechinha... Eu tô pronta, me sinto pronta.
O Netuno, ele dá muita confusão. Tu pensa que tá vendo uma coisa, mas não é exatamente isso. O Saturno, quando chegar, vai dar um pouco de terra. Porque daí, o Áries, ele é fogo e é bélico. E ele é do impulso, porque o Áries começa o zodíaco. É ele que abre estrada no canivete para fazer tudo acontecer. Então chega Netuno e diz assim, agora nós vamos ter umas ideias muito boas por aqui. Nada concreto. E o Áries irritado, Satanás, né? Aí em seguida vem Saturno e diz, olha só, vamos colocar ordem. A gente precisa acomodar essa informação aqui. Por quê? Porque o Saturno fica 2 anos e 3 meses. E este Netuno vai ficar 13 anos. Então eu acho... Eu não faço previsões, tá? Eu penso que vai ser uma coisa um pouco caótica no começo. Até essa energia
você
se acomodar.
Sabe que você falando essas personagens todas aí, eu lembrei de cena, porque Deus, eu tava tendo que fazer uma novela dos astros aqui. Mas eu lembrei de uma série, porque o que você tá falando, contando essa história, tem uma série que chama Caos na Netflix. Ela é sensacional.
Ah, ela é uma série interessante que fala sobre a mitologia.
A mitologia grega.
Acho que eu não assisti.
E assim, existem alguns astrólogos que vêm comentando de fazer os paralelos com os personagens e as coisas e os planetas
e tal.
Bem interessante.
Hoje.
Agora, te ouvindo falar dessa coisa, Netuno em Áries e Saturno chegando junto por 2 meses e pouco, sendo...
Dois anos e pouco,
sendo que Netuno fica, né?
Netuno fica 13 anos.
Ah, eu não sei. Eu acho que o caótico do começo é assim, é Saturno colocando, assim, apontando os canhões e depois que ele for embora, é...
Mas eu acho... Eu acho que é, a gente não precisa... A astrologia, eu acho que só dá um suporte, por isso que é interessante essa série, porque ela mostra o que, de fato, vai acontecer aí, muito em breve, já está acontecendo.
Tem
que
muita
é essa
coisa
quebra de paradigma cultural, assim, a gente está numa mudança cultural faz muito
eu
tempo.
Eu só tenho um
né?
pouco de medo de como, assim, porque a gente sabe que pessoas... Né, lá de cima, em termos de sistema, tem acesso a essas informações, né? E
então,
usam bastante. E o que me apavora um pouco é, por exemplo, vamos aproveitar isso para implementar coisas que às vezes são meio que corrompem a sociedade como um todo, sabe?
A gente iria enveredar por um caminho que não tem volta.
É.
Né? Então isso ficaria um pouco difícil de discutir, porque existem pontos de vista.
Sim.
Mas concordo inteiramente
também
contigo.
Concordo.
E aí você falou que tem um outro eclipse rolando aí, que vai rolar. Quando é sol ou é lua? Porque faz diferença, não faz?
É sol, dia 10, se não me engano.
Agora de outubro?
Agora de outubro. Eu também não olhei direito.
É o eclipse lua sol.
Esse foi de lua.
Foi.
E esse próximo eu acho que é de sol.
Tá.
Dá pra gente ver se tu tem mais
e
informação.
Tem alguma...
Eu me lembro que é dia 10. Porque eu também já passei tanto eclipse nessa vida, minha gente, que eu já nem vejo mais.
Alguma atenção em
já
relação
tendo
a ele?
Já tem do dia 2. Eu vou pôr eclipses 2024.
É.
Cadê tendo o nosso lunário do ano? Cadê?
Ah, eu tenho um aplicativo
do
da Lua.
Do ano, não, do Leila.
Eu...
Desculpa, amiga.
Gente, tem o livro da Lua, da Márcia Matos, que eu mega recomendo. Ela dá o posicionamento diário da Lua no céu.
Ah, ela lança todo ano.
Ela lança todo ano e ela escreve muito bem. Ela tem vários colaboradores. Ela é uma excelente astróloga.
Mas, ó, os eclipses estão esse aqui. Não sei que isso seja só internamente. Não, os astrólogos sabem. Mas, ó, acaba
foi...
com
eu
esse.
Eu conversei com uma astróloga ontem, ela que me falou. E ela disse, ah, e dia 10 tem outro. Eu, ai, não, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus.
Nem, eu nem olhei, nem
17 de setembro, 14 de
desse tu lembra do 17 de setembro?
Desse ano?
É.
Lembro.
Óbvio. E acho que ele foi até.
Ai, ai, ele
até agora.
Não.
É, foi.
Revertendo
não,
revertendo.
Ah, não,
não, a 14
não
de setembro.
Assim, eu senti que ele foi.
Falando. É isso, ele reverbera diferente para cada pessoa. Tu sente muito o impacto ou não.
Uhum.
Então.
Mas eu acho que a gente sente, o João falou uma coisa, né, da gente sentir internamente, porque ele fala
isso.
Que quando você faz da cidade, você tá falando também do indivíduo, que é o que você fala, é um dos pilares, né?
Exatamente.
Do entorno. Então, planetariamente, você já deu aí um breve spoiler, né?
Ai, adorei.
Dessas coisas.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho